Hoje a nossa conversa é com a candidata a deputada estadual, está conosco a Michele Marques, do Partido Novo. Tudo bem, Michele? Seja bem-vindo, bom dia.
Tudo bem, bom dia a todos os ouvintes. É uma grande satisfação estar aqui na Rádio Marconi mais uma vez. Já estive aqui alguns meses atrás e a rádio demonstra essa preocupação em trazer a informação para o ouvinte. Isso é muito importante.
Bom recebê-la aqui para esta conversa. Como estão os trabalhos agora oficial, abertura de campanha, mais tarde propaganda no rádio, na televisão, e as expectativas para o trabalho que já está sendo desenvolvido, Michele?
Então, a expectativa está muito boa, existe uma receptividade muito grande por parte das pessoas, né? As pessoas têm demonstrado realmente esperar por parte da política que exista, né, em várias searas, uma renovação. E o meu nome, ele vem como fruto desta vontade, de fato, das pessoas, né? No que se refere à nossa LESC, enfim, à nossa região, né? Hoje eu estou como candidata pelo Novo da região da ANREC e sou a única candidata do Novo da nossa região. E me sinto muito honrada por conta disso, pela confiança depositada pelo Novo, que hoje está com o PL, né, sendo o Adriano Silva o vice-governador de Jorginho Melo. Então, é com grande satisfação que a gente realiza esse trabalho e vai para a rua.
Muito bom. Bom, nós temos alguns tópicos que estamos, né, questionando todos os candidatos e as candidatas. Um deles é a questão, e aliás, boa parte estão falando sobre isso, como isso se repetiu, inclusive, aconteceu na última eleição, que é a questão do combate à desinformação durante esse período eleitoral, que alguns candidatos relatam que atrapalham ou coisa parecida. Como é que a senhora tem observado essa questão de desinformação, especialmente agora no período eleitoral?
Eu acredito que seja um fato bem importante, né? A gente precisa, hoje, graças a Deus também, a gente tem aí redes sociais que podem sim ser analisadas, né? E as pessoas também acabam tendo que tomar esses cuidados. Existe por parte também, né, um cuidado que precisa ser tomado também pelos candidatos. Né? A gente tem que estar atento às normativas, atento ao que a lei está trazendo para nós como candidatos, como partido também. Então, isso é importante, com certeza, que as pessoas também analisem, verifiquem de onde vem essa informação, né, os canais de comunicação, analisem de onde está vindo essa informação. Existe a rede social, que é muito boa no sentido de trazer a informação rápida na hora, porém, assim, verifiquem bem os perfis que estão seguindo, quais a rádio, a comunicação tem ido também para as redes sociais. Então, sigam pessoas com credibilidade para que possam ouvir o que é de fato real.
Falando em redes sociais, outro tópico importante que é influência das redes sociais, esta ferramenta é importante, porque a senhora observa isso, usa as redes sociais?
Sim, uso. Inclusive, assim, eu sou bem sincera em dizer, né, que eu sou advogada, né, eu sou do... O Novo tem isso, a gente vê a política e vê a nossa profissão como uma forma de auxiliar dentro da política, e inclusive é isso que eu acredito, né, é sempre uma das coisas que eu falo. Eu acredito que a nossa política seria muito diferente se nós, como profissionais, não encampássemos uma situação de ser políticos de carreira, mas utilizar a nossa carreira e a nossa profissão para fazer a política, né? O nosso conhecimento. Então, assim, eu vejo que isso me faz também, a gente sempre busca, né, levar a informação de forma correta, então as redes sociais elas acabam nos ajudando, eu tenho usado muito a rede social agora, né, a gente às vezes quando está trabalhando, acaba não tirando muito esse tempo, mas como a gente vê que isso é importante, as pessoas estão nas redes sociais, elas querem saber quem a gente é, e já que estamos aí na batalha da política, sim, é necessário, faz parte, assim como também as pessoas elas querem conversar pessoalmente, eu acho que o feeling de estar também presente com as pessoas, dá aquele aperto de mão, aquele abraço, muitas vezes, que a pessoa está esperando de ti também, é muito importante, não deixa de ser importante. Mas as redes sociais, elas fazem um grande papel.
Muito bom. Estamos conversando com a candidata a deputada estadual, Michele Marques, do Partido Novo. 8h23 da manhã, comportamento do eleitor. Eu tenho ouvido, Michele, algumas preocupações, inclusive da própria Justiça Eleitoral, que vai intensificar a campanha, em pesquisas e tal, apresentadas até agora, tem alguns posicionamentos do eleitor um pouco distante da eleição, um pouco distante da urna, alguns dizendo, estou pensando se vou votar ou não. Como é que você tem observado essa questão do comportamento do eleitor até aqui?
Então, é o que eu até acabei relatando. Particularmente, assim, eu tenho, onde eu tenho visitado, as pessoas com quem eu tenho falado, elas têm me recebido de braços abertos. Talvez por eu encampar essa nova política, essa forma mais leve de se ver a política, e talvez, inclusive, pelos meus ideais, pelos meus princípios. Mas, muitas vezes a gente enfrenta. Ontem, particularmente, dentro de uma reunião que eu estive, alguém falou assim, poxa, de 4 em 4 anos estão aí. Eu disse, olha, essa cobrança para mim não é. Eu iniciei agora. Se eu eleita não retornar aqui em 6 meses, aí sim você pode me jogar na cara mesmo. Porque o político, ele não é para estar daqui de 4 em 4 anos. Realmente, ele tem que estar presente. Então, isso é uma cobrança que as pessoas fazem e realmente eu concordo. Infelizmente, o que eu percebo, né, quando a gente vai agora, faz as reuniões, coloca... As pessoas demonstram essa chateação, pô, de 4 em 4 anos é que o cara lembra de vir aqui pedir o voto e realmente isso acontece, né? Então, algumas pessoas também falam assim, eu não vou votar, política não tem jeito, é só rouba, não sei o quê, enfim. Aí eu sempre olho para a pessoa e digo assim, pois é. Você imagina se você, uma pessoa boa, né, que é honesta, que é verdadeira, se distancia da política. O que que vai restar para nós? Que é a minha motivação de estar na política. Uhum. Né? Se as pessoas boas, se as pessoas que trabalham, se as pessoas que movem toda a sociedade deixarem de estar presentes na política, realmente aí só vai ficar pro vagabundo.
Uhum. Como é que a senhora enxerga, observa, analisa a questão da eleição nacional? Temos uma espécie de polarização até agora, a presidência da República.
Então, em âmbito nacional, eu acredito, né, nós temos essa polarização, mas em primeiro turno nós temos várias escolhas. Então as pessoas, elas não podem dizer que elas não têm escolhas. O primeiro turno, ele é justamente para testar esses nomes que estão à disposição. São pessoas que se colocaram à disposição. No que se refere ao que nós temos aí, a título de reeleição, eu só espero que as pessoas coloquem a mão na consciência e vejam que todos os nossos índices são recorde. Recorde de história, de coisas ruins, né? Hoje a gente tem a maior dívida, maiores índices de violência. Então, assim, se o Brasil, se você quer esse recorde de títulos ruins, aí você, infelizmente, eu espero que nem saia de casa. Mas eu espero que para esse primeiro turno, com certeza, a gente tem boas escolhas dentro da direita. E vindo o segundo turno, eu acredito que a direita vai se unir e vai eleger alguém com mais de 9 dedos, com certeza.
Se esperava, ou ainda se comenta, né, a questão da terceira via. Difícil para essa eleição. O Novo tem o nome do Zema, né?
Sim. O Novo tem o nome do Zema. É uma pessoa que cumpre com os princípios do partido, né? O Zema já demonstrou, não é o que ele vai fazer, mas a essência de quem ele é. O Zema é um governador, foi governador de Minas, deixou de usar o palácio, foi morar de aluguel, pagando do próprio dinheiro. O Zema, o salário recebido a título de governador, sempre foi totalmente doado. Né? Ele nunca utilizou do dinheiro público, inclusive, nem sempre doando para instituições, porque o Zema é tudo que a gente acredita que a política deve ser. É uma pessoa bem resolvida, que não precisaria estar na política para sobreviver. Não, ele está na política para mudar a forma, para fazer uma gestão eficiente. E só para quem não sabe, quando ele pegou o estado de Minas, o servidor público tinha os consignados e o estado já lá não pagava mais o consignado para o banco. O servidor estava indo, descontava do servidor, né, o servidor já sem salário, descontava do servidor o dinheiro do consignado, mas não pagava o banco. Os servidores estavam todos com os nomes negativados, o estado estava em lástima. Então, ele conseguiu, mediante uma boa gestão que ele já desenvolve também no setor empresarial, ele mostrou que a gestão, ele mostrou que ele soube aprender dentro da gestão privada a saber fazer. Quem sabe fazer uma gestão privada sabe fazer a gestão pública. O problema é que, realmente, às vezes, na política, fica para quem muitas vezes não sabe nem controlar suas próprias contas bancárias da sua própria casa e acaba indo para a política achando que ali vai alcançar um meio de sustento.
Falamos de Brasil. Em estado, o novo é vice do Exatamente. Atual governador Jorginho Melo. Perspectiva que a senhora tem em relação agora a Santa Catarina?
Santa Catarina, a direita está unida, né? Zema e Flávio estão conosco, eles estão nos nossos palanques, digamos assim. E nós temos aí, com certeza, a eleição em primeiro turno. As pesquisas já demonstram, né? Jorginho e Adriano. O Jorginho tem feito muito, foi um governador que trouxe muito recurso para os municípios. E as pessoas sabem quando as coisas são feitas. Santa Catarina é exemplo para o Brasil. Enquanto os outros estados, né, estão em déficit, Santa Catarina é o único estado que cresce acima, inclusive, da média. Então, é um estado que é exemplo para o Brasil e que o Brasil precisa seguir, traz uma boa administração. Não há nada que atente contra o nosso governo que está atualmente. Então, as pessoas querem essa continuidade, querem esses projetos, e o novo ele vem então para alavancar isso e para fazer uma Santa Catarina ainda melhor.
A senhora pode falar com muita propriedade que esse é outro tópico geral também, que é a participação das mulheres na política, nesse debate eleitoral. Sei que o novo tem trabalhado em relação a isso também. Mulheres na política.
Então, veja só, eu sou a única mulher candidata a deputada estadual da nossa região. Aí, a única mulher candidata pela direita, né? Então, isso me honra também, e sou a única candidata da nossa região pelo Novo. Isso demonstra também que o Novo, ele não visou cotas, preencher cotas. Nós estamos aqui para fazer campanha e nos elegermos, né? Então, a gente trata isso, o Novo trata isso com muita, muita retidão. Independente de homem ou mulher, o Novo estava oportunizando espaços. No Novo não tem cacique. Então, se você é uma pessoa que tem uma visão libertária, que tem uma visão de um Estado menor, mas que proteja essencialmente a educação, saúde e segurança, você tem espaço no Novo. Né? Eu, como uma pessoa que sou do setor privado, nunca dependi do público, nunca recebi dinheiro público, nunca tive encargo comissionado, nunca precisei do Estado para nada, praticamente, na verdade, só para pagar dinheiro para o Estado e tributo, que é isso que eu faço todos os meses. Né? Mas, enfim, eu tive esse espaço dentro do Novo. E eu honro esse espaço, estou fazendo a minha campanha, estou me fazendo... Estou buscando a me fazer conhecida, porque realmente é o que eu sempre falo para as pessoas. Você já ouviu falar da Michelle Marques? Ah, nunca ouvi. Pois é. Se tivesse coisas ruins, se eu tivesse sido presa, se eu tivesse feito parte de esquema de corrupção, você já teria ouvido falar, porque notícia ruim corre rápido. Agora, às vezes, a gente que trabalha de forma honesta, faz as coisas certas, bom, aí o bom realmente, às vezes, ele demora para ser conhecido. Mas não tem problema, a gente vai fazendo nosso trabalho e, aos poucos, eu tenho certeza que a gente chega lá. Hoje, eu dentro do Novo, nós não temos nenhuma estrela, né, no que se refere a candidato a deputado estadual. Então, nós acreditamos que entre 17 mil a 20 mil votos a gente consegue a cadeira. Que o Novo pretende fazer 4 vagas esse ano a título de deputados estaduais aqui em Santa Catarina.
Perfeito. Bom, são 8h33, a conversa com a candidata a deputada estadual, Partido Novo, a Michele Marques. Michele, agora é um momento que fique à vontade, quero te ouvir especialmente, claro, algumas coisas que você já falou sobre as suas bandeiras, observei aqui corte de privilégios políticos, combate à corrupção, tem outras também, né? Michele, que é advogada com mais de 12 anos de experiência, traz aqui no seu material, né, o destaque da renovação. Fique à vontade, suas bandeiras, você acha importante destacar nesse momento ainda de início de campanha eleitoral, mas principalmente essas bandeiras aqui importantes, pelo que eu observo, que você pretende defender.
Eu sempre falo uma coisa. Nós temos exemplos dentro do Novo muito claros. Um exemplo, o governador de Minas, aí como eu já falei, cortando totalmente privilégios, acabando com a mamata, né, de governador, de morar em palácio, ter dezenas de funcionários, todos trabalhando em prol de uma coisa que é o que a gente literalmente não prega. Político é igual a... Político não é casta, político é gente. Né? Então, assim, gente como a gente deveria ser. Muito embora, às vezes, eles se colocam num pedestal e acham que tudo merecem. Santa Catarina, nós temos um exemplo que precisa também ser repensado, mas para mudar algumas situações no que se refere a privilégios, você precisa estar lá. Você precisa chegar lá e acabar colocando seus projetos em evidência. Uma coisa que me chama a atenção e eu faço com que as pessoas repensem aí, quem está me escutando, veja bem. Hoje em dia, um deputado estadual, ele pode ter até 25 assessores. E mais ainda, policiais à sua disposição para a sua segurança. Bom, o Novo não prega esse tipo de situação. Muito pelo contrário. Para te ver, eu sou advogada, tenho mais de 12 anos de escritório, mais de 2 mil processos em ativo, e a minha empresa ela tem 12 pessoas, 12 funcionários. Então, me parece que um deputado estadual hoje, ele é uma grande empresa para o que o Estado e que as pessoas acabem tendo que sustentar. Então, a gente acredita que, primeiro, assessores precisam ser técnicos, e não precisa toda essa quantidade. Mas para mudar, precisa chegar lá, precisa fazer projetos, precisa trazer essa colocação e essa vontade de redução da máquina pública. A gente tem o exemplo do Gilson Marques, que é deputado federal e deixou de receber certas barganhas, certos auxílios, paletó, auxílio moradia, auxílio mudança, etc. Ele conseguiu... Durante o mandato dele, ele é nosso deputado estadual de Santa Catarina. Ele conseguiu economizar mais de 8 milhões. 8 milhões. Só deixando de fora regalias. Então é exatamente isso que é talvez uma das principais coisas que se pensa. A gente deixa de estar com a nossa família, muitas vezes. Deixa de estar com os nossos filhos para sustentar um Estado e políticos que nos custam muito caro. E nos dão muito pouco resultado. Mas em algum momento na história a gente resolveu acreditar que os políticos deveriam ser bem pagos e seriam a salvação dos nossos problemas, quando na verdade muitos deles nos trazem problemas e nos trazem dívidas. Né? Hoje todo brasileiro nasce com uma dívida de aproximadamente 50 mil reais. Então assim, a título de Estado grande, Estado inflado, Estado cheio de privilégios, e a gente precisa acabar com isso. Então é preciso, aos poucos, e as pessoas precisam acreditar que é possível, o Novo já tem deputado estadual, já tem deputado federal, então é possível, sim, colocar pessoas éticas, colocar pessoas que queiram essa redução do sistema. Outro ponto que a gente acaba levantando, e é uma das minhas defesas, porque eu, como cristã, faço parte do movimento de irmãos, prezo pela família, e a gente precisa, sim, colocar a família em evidência. Nós precisamos cuidar das nossas famílias, das nossas crianças, das nossas mães, enfim. Além disso, uma coisa que é completamente assim um projeto que eu encampo e porque eu trabalho com isso é a pessoa idosa. Eu sempre falo, nós estamos tendo escolas sendo construídas, mas o que precisa hoje, nós precisamos ver que a nossa sociedade está envelhecendo. E eu não estou vendo asilos, locais para que o idoso tenha uma recreação, para que ele tenha um cuidado na sua melhor idade, que a gente destaca, eu não estou vendo isso ser, de certa forma, visto como uma urgência. E é uma urgência. Hoje eu trabalho com idoso, tenho a minha especialização é o direito da pessoa idosa, é a questão dos benefícios previdenciários também. E eu vejo isso no idoso. Hoje, de 10 que eu atendo, 9 recebem salário mínimo. E o salário mínimo já está consumido muitas vezes pelo empréstimo consignado. E cerca desses 9 que ficaram aí, 3 já nem recebem mais nada. E aí nós temos famílias que não conseguem, às vezes, cuidar e algumas que não querem cuidar. Então, a gente precisa pensar no nosso idoso, a gente precisa pensar em centros-dias para esses idosos, em locais que eles possam ter uma alimentação, possam ter um cuidado com a saúde e até, por que não, se é um idoso que é saudável, correr e colocar eles no mercado de trabalho, porque a gente tem hoje uma expectativa de vida alta, né? Cada vez maior. Então, assim, a gente precisa pensar também na questão do combate à corrupção. O Novo sempre é muito fiel a essa pauta e é um dos princípios do nosso partido. Dentre outras diversas situações que eu acabo encampando dentro da minha campanha e que as pessoas podem seguir o meu perfil no Instagram e me conhecer e saber que eu falo de pessoa para pessoa. Né? michellemarques.sc.
Muito bom. 8h40 da manhã, fechou o tempo. Michele, muito obrigado pela conversa, pela entrevista, pela presença aqui do estúdio da Rádio Marconi. Boa sorte na caminhada.
Eu que agradeço. Obrigada.
Muito obrigado.